Está começando Memória Viva.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Uninter. Estamos começando Memória Viva, o programa onde falamos com pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação. Hoje com o professor Nelson Pereira Castanheira, que é pró-reitor de pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão. Acho que eu acrescentei alguma coisa, mas ele vai nos corrigir agora. Professor Nelson, muito obrigado por aceitar esse convite. Bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. O nome está certo. É Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. É isso mesmo.
O que faz? Vamos começar assim. O que faz esse pró-reitor? Qual que é a função?
Olha, nós cuidamos de várias áreas. Primeiro, quando se fala de pós-graduação, nós temos que lembrar que nós temos lato sensu, onde a empresa tem mais de 200 cursos sendo ofertados em 18 diferentes áreas, e temos o stricto sensu, onde, por enquanto, nós temos dois mestrados, um em Direito e um em Educação e Novas Tecnologias, e um doutorado em Educação e Novas Tecnologias. E estamos caminhando para solicitar também o doutorado em Direito. No caso da pesquisa, ela está intimamente ligada a essas áreas anteriores, tanto da especialização quanto do mestrado e doutorado, porque é onde mais se faz pesquisa. E para mostrar esses resultados, a empresa, a Uninter, tem revistas científicas, aonde os professores publicam os artigos resultantes das pesquisas realizadas, e cada revista tem também um caderno, que é onde os alunos, juntamente com o professor orientador, publicam os melhores artigos que foram produzidos. E temos a extensão, que tem cerca de 230 cursos para atendimento à comunidade. São cursos normalmente de curta duração, alguns deles gratuitos, inclusive, que, como eu disse, nós atendemos diferentes segmentos da sociedade.
Você é professor e pesquisador também, né? Digo, professor de sala de aula também, pesquisador, escritor, até doutor você é,
Sim.
não é? A questão é, por que não temos esse professor Nelson como um catedrático de uma universidade federal? Porque quem vê você lecionando, vê essa paixão pelo ensino de matemática, você tem todo jeito, até nas aulas EAD, os alunos comentam demais, mesmo sendo uma disciplina não obrigatória, matemática básica, em alguns cursos, os alunos elogiam a sua didática. Como é que não vemos você nesse outro campo e você está na gestão, nessa parte mais de administração de tantas outras áreas relacionadas ao ensino?
Perceba que eu já, no próximo dia 20 de abril, eu completarei 50 anos de magistério. E são, paralelamente, 50 anos de gestão, porque eu comecei no dia 20 de abril de 71 como coordenador na Escola Técnica Federal do Paraná. Eu criei lá o curso Técnico em Telecomunicações. Esse curso ele foi por mim coordenado durante quase 5 anos, quando eu optei em partir para o mercado e em empresas de grande porte. Eu fui trabalhar numa multinacional, e nessa multinacional, juntamente com um monte de outros engenheiros, eu trabalhei com treinamento. Então, eu sempre estive ligado ao treinamento, seja na área pública, seja na área privada. Então, são, digamos, duas atividades que eu amo com paixão, que é fazer a gestão de pessoas que estão trabalhando com educação e, simultaneamente, paralelamente, lecionar. É verdade que muitas pessoas, quando ouvem a palavra matemática, já se assustam. Mas isso é consequência, acredito eu, da pessoa, acho que desde que está no ventre, está ouvindo alguém falar mal da matemática. Então, se essas pessoas ouvem que andar de avião é perigoso, elas vão evitar entrar num avião. Tem gente que acha que escada rolante é um perigo, então evita subir numa escada rolante. Agora, se você está consciente de que o perigo não existe, e no caso que a matemática é uma disciplina como outra qualquer, se você se prepara psicologicamente para aceitar o ensinamento, você aprende com facilidade. Até porque é uma ciência exata, ela não, não é, um mais um sempre vai ser dois e pronto. Então, se você aprendeu o famoso caminho das pedras, não, não tem erro. E eu, por ouvir já desde pequeno em casa que a matemática era muito difícil, era muito complicada, foi uma das minhas opções. Eu vou ver se isso é difícil mesmo, porque se é difícil para todo mundo, né, quem sabe se para mim não é ou não vier a ser difícil, eu tenho na minha frente um grande campo a ser explorado, que eu vou ter pouca concorrência no mercado, não é verdade? E digamos que isso deu certo, né? Existem ensinamentos e outras disciplinas que exigem conhecimento da matemática, onde todo mundo foge dela e eu abraço. Isso aconteceu nessas empresas que eu trabalhei de grande porte. Eu trabalhei em duas multinacionais fortes e numa estatal também imensa. Essa eu posso mencionar, é a Telebrás, aonde eu sempre procurei aprender sobre o funcionamento dos equipamentos que todo mundo considerava mais difícil. Porque quando precisassem de alguém que conhecesse aquele equipamento, eu estaria disponível. Então, digamos, uma forma de ganhar espaço no mercado de trabalho. É não procurar as coisas mais fáceis, e sim aquelas que elas não são difíceis, mas que as outras pessoas acreditam que são. Então, você se preparando para isso, com certeza tem uma grande chance, de sucesso.
Deixa-me perguntar, você já comentou um pouquinho dessa trajetória de décadas, desde professor junto com a coordenação e algumas empresas estatais, inclusive. Conte um pouco mais da sua trajetória nesse tempo, pode ser mais resumidinho, alguns fatos marcantes, a sua trajetória desde formação até o trabalho.
Muito bem. Eu comecei, digamos, aos 14 anos, quando decidi estudar eletrônica, onde na época, na década de 60, todo mundo achava que era uma coisa do outro mundo. Ainda se falava em válvula. A gente ligava a televisão, tinha que esperar ela esquentar para aparecer a imagem, e só era em preto e branco, né? Então, eu aprendi a montar rádios, vendia rádios, né, com válvulas ainda na época, e ainda estudando na Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, houve, naquele momento em que eu era aluno, uma migração para os transistores. Então, veio, digamos, um segundo momento da eletrônica, que seria, na eletrônica sólida. E ao concluir, eu fazia eletrônica pela manhã e estudava telecomunicações à noite, nessa Escola Técnica Federal. E ao concluir esses cursos, eu fui trabalhar numa empresa de grande porte de computadores. Naquela época não se falava em notebooks, né, nem em computadores pessoais, eram computadores que ocupavam andares imensos de um prédio, de agências bancárias, por exemplo, aonde eu fazia a instalação dessas máquinas e dava manutenção. E numa visita à Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, o coordenador de telecomunicações me fez uma proposta de vir para o Paraná, porque a fábrica onde ele trabalhava durante o dia, ele só era coordenador à noite, no caso das telecomunicações. A fábrica onde ele trabalhava produzia centrais telefônicas, tinha fechado um enorme contrato com a extinta Telepar, né? Telecomunicações do Paraná. Eram mais de 200 centrais que tinham sido vendidas. E nesse contrato estava prevista uma parceria com a Escola Técnica Federal do Paraná, aonde a Escola Técnica é que prepararia a mão de obra de técnicos e engenheiros que dariam o suporte para telepar, de operação e de manutenção das centrais. Como eu conhecia esses equipamentos que foram vendidos e como a proposta era muito boa, eu vim para o Paraná exatamente iniciando no dia 20 de abril de 71, nessa função de coordenar o curso, de montar o curso, coordenar cursos na área de telecomunicações, que envolve outros segmentos, que a gente chama de comutação, que são as centrais telefônicas, a transmissão, que é transmitir a voz, os dados de um ponto a outro. Essa transmissão pode ser via meio físico, como um cabo, uma fibra ótica, ou pode ser pelo ar, o sistema de rádio, de micro-ondas. Então, são várias etapas que um curso envolve, e eu comecei, então, como coordenador e como professor, simultaneamente, já nesse dia, há quase 50 anos atrás. E é claro que a gente não pode parar jamais de estudar. Então, eu fui continuar a eletrônica na Universidade Federal do Paraná e fui fazer o que eu gostava também, que era a matemática, na Universidade Católica do Paraná. E depois eu gostei tanto que, além da matemática, eu fiz física e fiz desenho também. Então, fiz, digamos, quatro graduações. Fiz especialização na área de administração financeira, eu fiz uma especialização na área também na área de informática, porque estava intimamente ligado com telecomunicações, e fiz uma administração também em análise de sistemas, também da mesma área. Aí, posteriormente, fiz mestrado em administração de recursos humanos, fiz na Espanha e fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois o doutorado em engenharia de produção, com ênfase em qualidade também, na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando eu estava já há quase 5 anos na coordenação de telecomunicações, eu recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional de telecomunicações, que tinha se instalado há poucos anos aqui em Curitiba, exatamente para coordenar, gerenciar a parte de treinamento. Então, de novo, a proposta foi interessante, para lá eu me dirigi, e o treinamento foi dado presencialmente nas empresas de telecomunicações dos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Com isso, eu consegui, digamos, da maneira mais economicamente viável, conhecer o país todo, né? Viajando por conta do patrão, digamos assim, né? A gente viajava com as nossas diárias para poder se manter, e como eram cursos de longa duração, em média eram 2 meses de treinamento para os técnicos engenheiros das teles, em horário comercial. Então, das 8 às 17h30. Então, sobrava o restante do dia, os finais de semana, para conhecer onde estávamos. O que é realmente fantástico, né? Para conhecer o país onde você nasceu, onde você reside, e que é imenso, não é tão fácil assim conhecer. Tanto que eu conheço as capitais e algumas cidades do interior, né? Está longe de conhecer o país inteiro, com seus 5.570 aproximadamente municípios, não é verdade? E, digamos, o grande lance é você nunca parar de estudar, porque seja na eletrônica, seja em qualquer na informática ou qualquer outro ramo do conhecimento, as evoluções tecnológicas às quais estamos sujeitos evoluem diariamente numa velocidade muito maior do que o nosso raciocínio acompanha. Então, se você para de estudar durante, não é nem muito tempo, é durante algum tempo, você praticamente fica obsoleto no mercado. você tem que estar permanentemente se atualizando. Alguém diz, mas a matemática não muda nunca. Muda, mudou a regra, por exemplo, de remuneração da caderneta de poupança. E se alguém que tem um livro que ensina como é que é remunerada a poupança não se atualizou, né, está ensinando errado. As coisas mudam, sim. Inclusive nas ciências exatas, que não são tão exatas às vezes, né? A matemática tem sete grandes enigmas, que está valendo aí um Nobel, né? Que são, digamos, valores que não se conhece o quanto eles de fato valem. Então, digamos, resumidamente, esse foi o meu caminho, né? Digamos, profissional. E como paralelamente às duas multinacionais onde eu estive e depois no sistema Telebrás, eu sempre dei aula, porque ou eu estava dando aula na empresa e, paralelamente, à noite, eu dei aula em grandes instituições de ensino, em grandes universidades e algumas faculdades também de ótima qualidade. Porque esse faculdade, centro universitário, universidade é um rótulo, né, que permite que as instituições de ensino tenham maiores ou melhores possibilidades de se expandir, não dependendo, não estando engessada, não dependendo do MEC. Agora, a qualidade ela não aumenta nem diminui pelo fato de uma faculdade ter virado universidade, né? O que era bom continua bom, com certeza. Então, por isso, eu jamais parei e não tenho vontade de parar, né? E aí, sempre que eu puder recomeçar, recomeçarei ensinando algo para alguém e escrevendo, né? Os livros que me pedem e para os quais eu me acho capaz de desenvolver o material, assim procederei com certeza.
Quantos livros no catálogo, professor?
Olha, eu não sei. Entre livros e capítulos de livro, dá mais de 30, eu não sei quantos são. Nunca contei. Uhum. É bastante.
Antes de falar do seu ingresso na própria Uninter, mais especificamente, até o seu cargo atual, queria saber, a tua paixão por viagens começou nessa empresa multinacional, em que você dava treinamentos por todo o Brasil? Foi ali que começou a sua paixão por viagens?
Eu acredito que sim, porque durante a infância e adolescência, eu não tive oportunidade de experimentar, né? Por questões financeiras da família, nunca viajei. Sempre estive na cidade onde nasci, sem me deslocar. A partir do momento que eu comecei a viajar e foi a serviço, a gente começa a ver o mundo com outros olhos, a conhecer outras culturas, outras civilizações. A heterogeneidade, né, no nosso país é imensa. E a partir do momento que eu percebi que eu tinha que dar voos mais longínquos, é que eu comecei a pensar em conhecer também outros países, né? Primeiro, países vizinhos aqui da nossa América do Sul, depois Europa, onde a história é viva, qualquer local que você vá, tem sempre algo novo para aprender, principalmente os grandes museus, né, que contam a história ao longo dos séculos, né, a história viva. Então, essa sua observação é muito interessante. Foi realmente pelo fato de começar a viajar para tarefas de trabalho que eu percebi o quanto é útil, quanto é gostoso e prazeroso viajar, né? Não só no Brasil, mas fora dele também.
Vamos conhecer um pouco da sua vinda ao Uninter. Imagino, e os ouvintes acho que também imaginam, que você lecionando em várias universidades, talvez a Uninter tenha sido uma delas e um momento te disse, olha, você é muito especial, queremos você só para nós. Como é que foi ter o ingresso e ascensão na Uninter até o cargo atual?
Na época, há 20 anos atrás, para ser exato, no ano 2000, eu estava na coordenação do curso de administração de uma universidade aqui de Curitiba. E eu, como conhecia pessoas que trabalhavam no Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, que era, digamos, a primeira empresa do grupo Ninter, o chamado IBPEX, essas pessoas me pediam socorro diariamente para que eu indicasse mão de obra para dar aula em diversos cantos do país, principalmente na área de educação e na área de gestão. E eu fornecia muita mão de obra, indicava muito professor, porque eu já estava, né, há 30 anos no mercado, conhecia muita gente boa, sabia quem eu poderia indicar, inclusive professores de universidades estaduais e universidades federais, e não só do Paraná, né? Então, pessoas que trabalhavam em outros estados. Isso porque o IBPEX tinha turmas de pós-graduação para cursos de especialização praticamente nos principais pontos do território nacional, né? Tinha lá no Amapá, tinha no Rio Grande do Sul, tinha em Mato Grosso. Então, era bem diversificada a possibilidade de se viajar para dar aula. E era engraçado porque alguém me ligava numa quinta-feira, no final da tarde, perguntando: professor, você conhece alguém bom para dar aula na disciplina tal? Falei: conheço. Então, me deu contato, porque essa pessoa tem que embarcar amanhã cedo para o Amapá. E era assim que funcionava. E, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas indicadas dava um jeitinho e viajava. Dava aula de uma disciplina inteira, num sábado e num domingo, das 8 às 18, e no próprio domingo à noite ou na segunda pela manhã retornava para Curitiba. Então, o IBPEX estava, digamos, com poucos anos de vida, mas já mostrando a que veio. O crescimento era realmente exponencial. Até que um dia, essas pessoas que me convidavam permanentemente me falaram a seguinte frase: escuta, você está quase que trabalhando mais para nós, correndo atrás de mão de obra. Não quer vir para o IBPEX coordenar os cursos, né, que você conhece, etc. E assim eu acabei saindo dessa universidade e vindo para o IBPEX, né? Então, perceba que foi sempre linkado com educação, e ao vir para o IBPEX, eu estruturei a área de cursos da área de negócios e também caiu, digamos, no meu colo a área de saúde, que até então o IBPEX não atuava. E já nos primeiros meses eu percebi que eu teria uma certa dificuldade de tocar essa área, porque eu jamais tinha trabalhado com professores que fossem oriundos da medicina, seja médicos, enfermeiros, nutricionistas, enfim. Então, eu fiz a proposta que fosse contratado alguém da área. E assim aconteceu, e nasceu, naquele momento, a terceira área, porque a primeira era educação, a segunda, negócios. Aí nascia a terceira área dos cursos de pós-graduação do IBPEX. Mais adiante, cresceu, continuou crescendo, veio a área da engenharia, né? E até que, em 2007, eu estava lá no IBPEX há 2 anos, eu fui convidado para vir para a FATEC, que era uma das empresas do grupo, era a Faculdade de Tecnologia Internacional, para coordenar curso técnico de gestão de negócios de pequeno e médio porte, que logo adiante, por determinação do MEC, mudou para processos gerenciais. O MEC percebeu que tinham vários cursos no país com dezenas de nomes diferentes e todos com o mesmo conteúdo. Então, o MEC optou por chamar todos eles de processos gerenciais. E ao chegar na FATEC, eu fiz a proposta para o nosso diretor educacional, hoje reitor, por que é que nós não temos também cursos de pós-graduação, né, na FATEC, à distância? E assim começava a pós-EAD, no que mais tarde foi chamado Centro Universitário Internacional Uninter, né? Porque nós nos tornamos centro universitário em 25 de maio de 2012, com a união de duas das empresas, que era a FATEC e a FACINTER, né? Que o grupo tinha. E, a partir dali, eu fui convidado para ser o pró-reitor de pós-graduação. Posteriormente, eu saí dessa pró-reitoria, fui pró-reitor da graduação um tempo e retornei para a pró-reitoria da pós-graduação. E aquelas poucas áreas que o IBPEX tinha foram crescendo, crescendo, e hoje são 18 áreas nas quais nós atuamos, né? A área mais jovem, que começou recentemente, a área de comunicação. Então, nós temos área de educação, da saúde, de agricultura, né? A parte de, no caso da agronomia, né? A parte de psicologia, de neurociência, do direito, como eu disse, a comunicação, né? Enfim, 18 grandes áreas com mais de 200 cursos que atendem a todo o nosso mercado brasileiro. São cursos à distância, com alta credibilidade, alta qualidade, devido à mão de obra altamente especializada que está desde a gestão, meus coordenadores, meus tutores, até os professores, que por eles são indicados e que preparam as aulas para nós, que gravam as aulas, que elaboram o material escrito que é disponibilizado nas nossas rotas de aprendizagem, que elaboram as questões para o nosso banco de avaliação, que toda a disciplina é avaliada. Enfim, graças a Deus estamos ainda em crescimento, apesar de já estarmos no mercado há tantos anos, né? Estou falando nesse momento da Uninter.
Professor, infelizmente estamos chegando ao final, mas antes da palavra final, deixe-me registrar alguns dos ouvintes, os que se manifestaram, os quais já dou bom dia e os cumprimentos também. Manuel Alves Germano dá um bom dia, ótimo programa. William Salles, professor Nelson, excelente gestor. A Janaína, lá no início, falou: ó, que legal. Acho que se referindo à sua área de professor e gestor ao mesmo tempo, desde o início. A Vanessa, professor Nelson, muito bom. A Janaína, as aulas de estatística são as melhores. A Lua Unchi, ótimo programa. Sandra, dá bom dia. A Tereza Lima, grande castanheira, sempre muito competente. Cristiano Caveião também, excelente programa. O Douglas, aqui está uma das mentes brilhantes da Uninter. A Gisele Ziura, parabéns pelo programa, excelente participação do professor Nelson. A Aline também registra a participação, excelente gestor, o professor Nelson. A Pri Bortolotto, o Alexandre Andrade, que legal, professor Castanheira, parabéns ao grande mestre. Eu também comecei a trabalhar com 14 anos e iniciei o curso técnico no Cefete Paraná. O canal da Uninter de Pós-Graduação de Saúde, Orgulho da Pós-Graduação. O Armando Colby Júnior também aqui está, grande mestre Castanheira. Sucesso, sempre te acompanhando. Um exemplo para nós. Também registram o Bom Dia, o Marcos Velasco, o Ademir, Zé Lorenzi, que já foi aqui entrevistado. Alex, Caroline Vieira, a Priscila de Souza, professor, que admiro como profissional e como pessoa, muito bom. Alceli, grato pelos ensinamentos, a Oriana, inspirador mesmo, grande exemplo. E também a Aline, Herbert Pacher, o Germano novamente, Carolina Brasil, enfim, estão registrados os comentários,
Eu
professor.
agradeço demais. Você só falou nomes fortes aí, gente boa, gente que é o Uninter, né? Tem que manter no seu quadro, porque são ótimos colaboradores. E para concluir, né? Tem gente que às vezes fala: você é um cara de sorte. Eu costumo responder que a minha sorte aumenta toda vez que eu termino um novo curso. né? Estudem, se preparem para o mercado de trabalho, porque ele evolui permanentemente.
Professor, muito, muito obrigado pela sua participação aqui na Memória Viva hoje. Obrigado por dispor do seu tempo e se abrir aqui conosco em sua trajetória para nos inspirar e nos fazer conhecer mais e mais do conhecimento.
Grande abraço, Antônio, e a todos que estão nos ouvindo. Um abração.
Até.